Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, Saravá Umbanda, Axé, Mojubá, estamos dando início a mais um diário do Médio de Terreiro e eu tenho uma super surpresa. Estou muito feliz que hoje eu estou aqui. Opa, está voltando aqui o áudio.
Estamos dando início a mais um diário do Médio.
Pronto, problemas técnicos. Estou aqui hoje e com Baba Mário Filho. Para você que acompanha o nosso podcast Umbanda EAD, já viu a entrevista que nós temos lá com Baba Mário Filho, falando sobre o que vem antes da Umbanda. E aí ele topou o desafio de vir aqui toda quarta-feira comigo, durante algumas semanas, falar sobre as Umbandas na Umbanda e detalhar todo esse assunto que a gente começou a falar lá no podcast. Se você ainda não assistiu ou não ouviu o podcast, o link está na descrição desse vídeo também. Aproveite e tenha contato. Deixa eu chamar ele aqui para a tela, para ele mesmo interagir aqui comigo. Saravá, Baba Mário.
Saravá, Mutumbá, Xé, Mucuyu, Aboru Aboiê, Salamu Aleikum. Então, para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, um bom dia numa quarta-feira bastante fria, 14 graus aqui em São Paulo. Mas vamos lá, tamo junto.
Baba Mário, dentre tantas coisas que eu poderia citar na sua trajetória espiritual, em especial, completou agora 21 anos do Templo Espiritualista Pantera Negra, né? Recentemente.
Sim, fizemos 21 anos.
Que maravilha.
Aproveite quando,
né,
tem essa comemoração, sempre comemora-se o aniversário do templo e mais o meu aniversário. Então, foram os meus 55 anos de idade e os 21 anos do terreiro.
Que maravilha. Então, vida longa para você.
Axé,
e
obrigado.
Para a família Pantera Negra, a todos que fazem parte, né? Que um templo só é por conta da comunidade, das pessoas que
Claro,
ali
não tenha
estão, né?
dúvida. Sim.
Pai, bem-vindo. Que legal que você aceitou esse desafio, esse papo que a gente vai desenvolver aqui ao longo das próximas semanas para falar das Umbandas. Esse tema, ele, vou falar o meu ponto de vista, né? Eu sempre acho de extrema importância a gente entender a Umbanda além do nosso próprio terreiro, que
Sim.
é uma maneira sutil de dizer: para de olhar só para o seu umbigo, que a sua Umbanda não é do tamanho dessas quatro paredes que você baixa o tambor, né? Então, e que a gente veja só, entender as várias Umbandas, várias expressões de Umbandas, as múltiplas formas de se fazer Umbanda, não significa você vir a fazer também de várias formas. Significa você identificar o outro também com parte de você, mas com as suas próprias características. A Umbanda, só por aí, ela já reflete muito sociedade, né?
Muito, isso não tenha dúvida. A Umbanda, ela é uma religião, como fala o professor Lísias Negrão, ela está sempre em construção. É uma religião brasileira, para muitos é uma religião brasileira, e ela está em construção e ela vai atendendo aos reclamos, aos sonhos, às ideias dos brasileiros. Então, é por isso que é muito difícil nós estabelecermos o que é a Umbanda, porque ela é formada por diversas Umbandas. Então, qual que é a verdadeira Umbanda? A gente não sabe. Não tem como falar qual que é a única, a verdadeira, a detentora de todos os dons, poderes mediúnicos, enfim, que representam Umbanda. É uma construção brasileira, com todas as dificuldades, com todos os aspectos do povo brasileiro, que vai receber influência e diversas outras práticas, ela também vai haver. Não, Umbanda não é africanismo, Umbanda não é catimbó, Umbanda não é isso, mas Umbanda também é aquilo. Então, é uma construção que está sendo feita e que não é fácil de nós falarmos, porque se você pega Umbanda gaúcha, é uma forma. Se você pega Umbanda lá de Manaus, tem uma outra forma. Se você pega Umbanda de Goiás, já influenciada pelo Jaré, que é uma outra prática que existe naquele estado, tem uma outra configuração. Se nós vamos para o Maranhão, já vai ter a Umbanda com influências do Terecô, do tambor de mina, do tambor de crioula. Então, é uma construção que está sendo feita.
É bem interessante você falar isso da... você falou uma construção brasileira, e aí eu quero já engatar, então, esse questionamento, porque a gente fala muito, nos últimos décadas, se fala muito assim, um movimento de que tenta defender a origem, né, a originalidade da Umbanda, ou identidade da Umbanda, é uma religião brasileira. Aí tem os grupos que reclamam desse posicionamento, dizendo que não, que ela é afro-brasileira, coisa que os acadêmicos fizeram ao longo das constatações de pesquisas e tudo mais.
Certo.
E aí, muito do que se diz, Umbanda é brasileira porque surgiu lá no Rio de Janeiro com o Zélio de Moraes e tal, né? E aí, isso daí, disso a gente vai tratar ao longo desses nossos encontros mesmo, né? Do papel do Zélio, que de fato é a origem ou não da Umbanda, mas...
Uhum.
Podemos dizer que não por isso ela é brasileira, o fato do próprio maneira de ser dela, né? E ela de fato é um fenômeno de solo brasileiro, né?
Sim.
E aí,
então veja, quando nós falamos em religião afro-brasileira, isso não quer dizer que ela não seja brasileira. Então, há um erro semântico, um erro de uso das palavras a respeito do entendimento. Assim como o candomblé, assim como o jaré, assim como o batuque, assim como a encantaria, assim como o tambor de mina, o tambor de crioula, o terecô e outras expressões religiosas ou práticas espirituais que temos no Brasil, todas são brasileiras. Quando eu falo afro-brasileira, eu estou dando uma característica de que, de alguma forma, o continente africano, as pessoas que vieram do continente africano, contribuíram para aquela prática. Então, não dá para falar diferente disso. A Umbanda é brasileira. O candomblé é brasileiro. O batuque é brasileiro, o jaré é brasileiro. Então, todas as expressões que nós temos no Brasil nasceram e se desenvolveram e se consolidaram no território brasileiro. Então, são práticas, são religiões, são expressões espirituais brasileiras. Não há como duvidar disso, nem colocar isso como algo diminuto. O que é muito ruim, por exemplo, Pai Rodrigo, é que nós temos ainda a falsa ilusão do país dos vira-latas. Nós nunca olhamos para aquilo que nós produzimos como algo sério. Sempre o que vem de fora é melhor. Então, quando alguns umbandistas começam a falar sobre isso, eu discordo desse tipo de entendimento, porque não há razão alguma para terem esse tipo de entendimento. Quando eu vou olhar a influência africana na Umbanda, é enorme, é gigantesca. No entanto, foram africanos que criaram a Umbanda na conformação que ela existe hoje? Não, foram brasileiros. Então, não dá para falar, ao contrário de Ifá, quando eu falo em Ifá no Brasil, ainda é uma religião... também construída sobre o brasileiro na diáspora, mas ela tem muita influência, ela é quase que a cópia ainda da prática africana. Aí é que tem o outro tema, outro termo que se usa, que é de matriz africana. E aí são discussões acadêmicas que não competem a gente fazer, porque vai, é só perda de tempo. Ah, se é um Umbanda de matriz africana, afro-brasileira, é perda de tempo, porque cada acadêmico vai dar um olhar dele com base em vários estudos anteriores para dar uma opinião. E opinião é que nem joelho, né? Cada um tem dois. Acabou.
Ótimo. Bom, então nós vamos falar aqui hoje nesse nosso primeiro episódio dessa série, às quartas-feiras, para das Umbandas. Nós vamos então hoje fazer um apanhado geral e depois a gente volta fazendo foco em cada expressão de denominações e podemos chamar de vertente das Umbandas que existem, né? Mas eu queria que você abrisse, então, essa sua abordagem hoje, já explicando para a gente, por exemplo, o que vem a ser a Umbanda popular, para a gente poder entender as demais. Dá para fazer isso?
A Umbanda popular já é uma variação daquilo que nós, que se convencionou falar da Umbanda branca e demanda, que era a Umbanda que foi nomeada da tenda Nossa Senhora da Piedade, da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, já é uma variação disso. Essa Umbanda popular é a, vamos dizer assim, é a filha direta da macumba carioca, que tentou permanecer com as práticas que existiam na macumba carioca e que vão influenciar a Umbanda em vários sentidos. Enquanto alguns vertentes de Umbanda vão retirando esses elementos típicos da macumba carioca, essa Umbanda popular, ela vai mantendo isso. Então, a camarinha, o recolhimento na camarinha, que aí varia, depende de qual terreiro, mas é de 3 a 7 dias de recolhimento, o uso do abate religioso durante as práticas, iniciações, enfim, ela mantém essas práticas que existem na macumba carioca, e não se desfaz dela como outras umbandas acabam fazendo, tirando essas práticas mais com mais influência da prática dos ex-escravizados, dos escravizados alforreados, dos pretos que existiam especialmente no Rio de Janeiro, porque a Umbanda, ela é um fenômeno carioca, ela se desenvolve, ela cria corpo no Rio de Janeiro. Depois ela se expande rapidamente, como se fosse um rastilho de pólvora pelo Brasil inteiro. Mas ela nasce, se desenvolve, cria corpo realmente no Rio de Janeiro. E lá, já desde a pequena África, no século XVIII, e depois do XIX, já havia várias etnias reunidas no Rio de Janeiro. No Cais do Valongo, no centro do Rio de Janeiro, inúmeras etnias que conviviam, já trocavam práticas entre eles, já existiam várias formas de entender a prática espiritual, e também isso vai desembocar na Umbanda popular, em que pese que a Umbanda branca e demanda vai se desligando muito dessas questões ligadas mais próximas às tradições africanas. Mas a Umbanda popular tenta manter isso ao longo do tempo. Mas ela, assim como as demais, é muito sincrética. Os santos católicos são os orixás. É difícil separar esses entendimentos. E assim nós vamos caminhando nessas Umbandas. Raramente
Porque
você vai encontrar.
quando
Desculpe.
fala que um terreiro, que de longe a gente quer falar, é uma banda popular, mas quando fala que tem práticas típicas do culto africano, como recolhimento e tudo isso daí que o senhor citou, já nos leva a apontar, não, então isso é um bandomblé, uma umbanda mais africanista. Então, não é correto dizer isso a princípio, então.
Volto a dizer que é difícil nós falarmos o que é ou o que não é. É muito difícil, porque cada um vai defender o seu quinhão.
Seria uma banda
Lembrando.
popular, uma banda que não se denomina
Não, não, não
uma
tem,
vertente.
ela não dá nome, né, a si mesma. O que que você faz? Umbanda.
É porque
Aí
assim,
você
uma
vai
banda
falar, aí você vai no
popular
terreiro do
em
lado.
São Paulo é diferente da umbanda popular no Rio. Deve ser isso.
Sim, também tem diferenças. São Paulo tem uma outra característica que também é marcante, porque a Umbanda ela se desenvolve especialmente entre os imigrantes. Então, você encontra no livro, por exemplo, que é fundamental também para conhecer a Umbanda em São Paulo, que é esse livro aqui, Entre a Cruz e a Encruzilhada, do professor Lísias Negrão, que eu recomendo fortemente que as pessoas leiam esse livro. Ele faz toda um resgate histórico do que havia em São Paulo antes da Umbanda, essa Umbanda que vem do Rio de Janeiro, com as práticas que existiam aqui. Então, nós temos Juca Rosa, que era um feiticeiro que existia em São Paulo. Temos também em Sorocaba um outro movimento muito forte também que existia em São Paulo, muito sincrético. Então, ele vai analisando essas manifestações que existiam em São Paulo, mas essa Umbanda que vem do Rio de Janeiro para São Paulo, dessa forma, ela vai ser desenvolvida pelos imigrantes. E você vai encontrar chefe de terreiro japonês, italiano, português, que vai tendo o seu terreiro de Umbanda. E São Paulo tem essa característica também. O que você não vai ver no Rio de Janeiro, mas em São Paulo você vai ver isso.
Pois é, é muito interessante. Essa observação é interessante. E aí a gente já vê uma Umbanda mais composta por brancos mesmo, né?
Sim, com certeza.
Muito interessante. É, existe uma mironga mesmo, né? Quem respira o ar de terreiro que vai contagiando, né? Porque é muito fora dos costumes, imperativos do homem branco, né? E ele se vê envolvido e encantado, né, pela mística de terreiro, né?
Claro, claro. É algo que toca as pessoas realmente. A pessoa sempre coloca um meme na internet: cuidado ao pisar num terreiro, você pode se apaixonar.
É extraordinário. E é verdade, né? Acho que essa,
Sim, sim.
de alguma forma, é a história da maioria de nós aqui que estão acompanhando. Quero aproveitar, falando quem está nos acompanhando. Ah, para agradecer a sua audiência, a sua participação, é sempre motivo de muito prestígio, de muito carinho e felicidade para nós que nos colocamos aqui à disposição sempre de fazer essa troca, transmitir esses saberes e, de alguma forma, contribuir para o seu entendimento e para uma possibilidade de um diálogo cada vez mais construtivo dentro da nossa comunidade religiosa, que cada vez mais se faz necessário, né? A gente enfrenta a ignorância, o desconhecimento com o estudo, com a educação, com o conhecimento. É a única ferramenta que eu particularmente conheço como eficaz. Eu não consigo ver outro caminho. E o Baba Mário, que também é professor, acho que pensa assim, né?
Claro, claro.
Vamos lá, então tá.
Somente por meio do diálogo nós conseguimos construir alguma coisa. O enfrentamento, a discussão, a briga não leva a nada. Não leva a nada. O ódio, por si só, não leva a nada. Nós precisamos sentar, debater, discutir, porque é o nosso única alternativa que nós temos. Não há outra.
É a maneira de a gente criar pontes, né?
Claro.
Pontes entre o que eu sei e o que eu não sei. Eu acho que esse é o
Sim.
grande. Aconteceu um fenômeno ali no nosso bate-papo no podcast, pai. Que muitas pessoas ficaram incomodadas quando ali o Papa ele está discorrendo em evidências e tudo mais, como você traz, sobre a Umbanda se torna, né, passa a ser esse fenômeno brasileiro muito por influência de um lastro secular de influências já em terra brasileira, né? E aí você
Sim.
cita várias outras denominações que tão anterior à Umbanda. E aí, surge um grupo muito bravo, né? Falando, não, mas isso daí é qualquer mistura de outras coisas, não tem nada a ver com Umbanda, porque é um banda que se diz Umbanda mesmo, vem lá do Caboclo da Sete Encruzilhadas, 15 de novembro de 1908, com Zélio Fernandino de Moraes. E acho que é a partir daí que surge a minha necessidade pessoal aqui de te procurar e falar assim, puxa, tem muita coisa então que a gente precisa conversar. Mas em que pese esse ponto, pai, qual é a importância desse marco histórico, se eu posso dizer assim, na sua percepção, do Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas e essa narrativa que a gente conhece?
Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender a questão do mito criacional ou do mito fundante. Quando eu falo isso, e não só o Mário pesquisador, o Mário acadêmico, mas outros acadêmicos, quando eles falam de mito fundante, o mito criacional, não é diminuindo aquela prática, aquela religião, de forma alguma. Então, por exemplo, qual que é o mito fundante do islamismo? O mito fundante é quando o profeta Muhammad, ou Maomé, ele está numa caverna, aparece um anjo que dá um abraço nele muito forte e fala e recita, que é mais lendo algo espiritual. Mas eu não sei ler. Ele repete de novo, recita. Ele começa a recitar o Alcorão. A palavra Corão quer dizer recitação. Então, é um mito criacional. Quando eu falo isso, eu não estou diminuindo o islamismo. Quando eu falo qual que é o mito criacional do cristianismo, a vinda de Jesus, depois a sua morte na cruz. A sua morte na cruz é o que dá origem depois à religião cristã. Então, também é um mito fundante. Isso não desqualifica o cristianismo. Agora, eu não entendo o pessoal da Umbanda, quando se fala mito fundante, mito criacional, fica todo mundo bravo, como se fosse só uma invencionice e que estamos desqualificando essa religião. O que não é verdade, é a falta de compreensão dos termos técnicos que são usados para dizer sobre uma religião. Nós temos que olhar também as condições que existiram para que esse mito fundante fosse sendo desenvolvido. Existem vários trabalhos, eu já escrevi texto também sobre isso, mas há vários trabalhos que vão destrinchando toda a questão política, a questão econômica, a questão racial, que envolve a criação da Umbanda. E esse mito fundante, ele foi fundamental, olha, sendo também fundante fundamental, foi algo muito importante para que a própria religião se mantivesse e continuasse existindo. Então, ela precisava construir uma história, com H, uma história que pudesse realmente refletir os pensamentos das pessoas que praticavam essa nova modalidade religiosa a partir de um momento em que nós, brancos, não queremos mais a prática africana e precisamos de algo que atenda à nossa demanda, à nossa busca, sem que nós estejamos ligados às práticas africanas. Então, isso não é um demérito, é um contexto social. Então, vamos pensar, há 20 anos anteriormente, a data do mito fundante, acabou a escravização. Então, havia ainda muito racismo, que é natural. Então, não podemos ser anacrônico, tá? Tentar trazer aquela época para a nossa época atual. Então,
Não, e
todos
um
esses
racismo que
elementos.
a gente não viu, né?
Que.
A gente aqui não sabe o que a gente está falando, né? Quando fala desse
Não,
racismo nessa
não tem
época,
nem
né?
ideia, porque é algo realmente muito. E racismo estrutural, porque nós fomos educados a não perceber a importância da comunidade preta, dos escravizados, na construção do nosso país, inclusive da própria Umbanda. Isso vai sendo, ao longo do tempo, descartado, porque é fruto de um racismo. Agora, ah, eu não sou racista, gente, não é isso que eu quero dizer. Há toda uma construção que foi feita nesse sentido, até para que nós não nos demos conta do quanto nós somos racistas. Ah, mas não, nós temos que compreender isso. É uma construção, é algo que aconteceu e acontece em nosso país ainda. Então, o nascimento da Umbanda nessa conformação que nós temos hoje passa por todas essas discussões. E Zélio, nós vamos olhando as publicações de jornais, as publicações de revistas que vão falando sobre a Umbanda, Zélio quase nunca é mencionado. Somente no Jornal de Umbanda, que ele é mencionado algumas vezes, o vovô da Umbanda, o médium mais velho da Umbanda, aí vão depois falar, ah, não, mas ele... É que ele não queria ser citado, ele era muito humilde, não queria que falassem sobre ele como fundador da Umbanda. Mas como é que isso muda nos anos 70? Nos anos 70 que se consolida realmente essa história toda que nós sabemos, que todos nós contamos. E a partir desse momento que... Por que é que acontece isso? A Umbanda vai passando por vários processos. Vários processos de distanciamento ou aproximação das práticas africanas. Então, o primeiro momento que ela surge, ela quer se desvencilhar da macumba. Eu não posso, não quero associar a Umbanda à macumba carioca. Então, eu tenho que me afastar das práticas vistas como práticas africanas. Aí vem então,
mas
50...
Aí a gente já está falando do Zélio.
Sim, deixa eu construir esse pensamento. Aí tem um processo. E aí depois vem o Tancredo, não, vamos voltar a olhar para a questão africana. E aí, quando isso começa a acontecer, há um choque, porque ainda as pessoas não querem associar a prática umbandista com nenhuma memória africana, enquanto outros querem. Então, há um embate também entre esses dois grupos. Aí, nos anos 70... especialmente em 71, quando se consolida a história de que Zélio, por meio do caboclo, trouxe a Umbanda, então você vê que há uma, tipo uma pacificação. E aí essa história vai sendo repetida como o fundamento da Umbanda, a fundação da Umbanda, o elemento fundante da Umbanda já existe. Então, daqui para frente, vamos repetir isso. Nós temos já um mito criacional, nós temos algo em que nos basear para a criação da nossa prática e vamos daqui para frente. Então, nos anos 70, isso é importante porque dá essa estabilidade para o movimento umbandista, para o movimento de Umbanda. Por mais que se fale hoje uma série de questões... essa importância ela vai dar aquilo que nós hoje conhecemos como a Umbanda, que é a Umbanda do Zélio. Mas isso nasce nos anos 70 como se fosse algo para pacificar, para deixar as coisas mais ou menos no padrão, no estándar. E aí, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, a gente vai vendo. O Jornal de Umbanda, que era o órgão oficial da Tenda Nossa da Piedade, que foi criado esse jornal por ordem do caboclo Sete Encruzilhadas, que vai dizendo várias coisas ao longo do tempo. Então, todo o tempo em que ele é publicado, ele também vai construindo essa Umbanda, porque é por meio do jornal que a literatura é discutida, que a prática é discutida, que a forma como se entende o orixá é apresentada às pessoas. Lembrando que esse jornal era o Twitter da época, era o Facebook da época, era a rede social da época, porque era o único meio que existia para espalhar esse entendimento para as tendas de Umbanda, porque elas foram se multiplicando, assim, foi um rastilho de pólvora. Eu me lembro quando comecei na Umbanda, na rua do meu terreiro, que era de esquina, tinha 3 terreiros, só na rua do meu terreiro que eu comecei, porque era algo que era inacreditável. Esse crescimento da Umbanda nos anos 70 foi gigantesco, ainda mais com essa criação. Não, agora nós temos uma razão para mostrarmos a nossa criação. Então, até que deu orgulho para muitas pessoas, e foi isso que manteve a Umbanda existindo também, porque muitas pessoas já tinham abandonado a Umbanda e se tornado membros do Candomblé. Inúmeras pessoas tinham saído da Umbanda, mantinham a sua prática nos terreiros de Candomblé, mas já tinham se associado ao Candomblé ou a outras práticas também. E aí isso fez com que se fortificasse a Umbanda nessa época, que estava tendo um problema muito grande.
Interessante, né? Mas o tempo todo, então, a gente está falando aqui, de qualquer forma, ao falar a palavra Umbanda e entender, falar da religião nesses termos, né? Umbanda, aqui e ali.
Sim.
Então, de qualquer forma, é pós-1908, né? Porque quando ele fala assim, de fato, uma tentativa de organizar um novo culto, ok? Não importa os elementos que vão surgir, as influências posteriores e tudo mais. Mas a tentativa de estabelecer uma cisão de algo ali, né? Que, voltando no contexto da narrativa, ele está ali no, na Federação Espírita, né? Então, e não estaria envolvido com nenhuma outra questão. Então, ele vai dar origem a uma manifestação espiritual na casa dele. É isso, é a partir daí que começa, de fato, a Umbanda.
Eu diria, pai Rodrigo, que é um pouquinho depois disso, porque esse movimento, no início, ele é pequeno, bastante pequeno. Somente quando o Orixá Malê se manifesta em 1913, quando ele traz os elementos que seriam, fariam parte da ritualística, porque até então era só o espiritismo. A prática que era feita na tenda era espírita, com a incorporação de caboclos e pretos velhos. Quando o Orixá Malê se manifesta, há uma mudança ritualística.
Então, mesa, né?
Sim. Então, as questões fenomênicas, o queimar a pólvora na mão, fazer um sapo voltar à vida, enfim, várias coisas que o Orixá Malê fazia para também despertar nas pessoas essa compreensão de que o mundo fenomênico, ele é latente, ele está ali, ele é presente, mas também das formas como deveriam se desenvolver a ritualística de Umbanda. Então, a partir desse momento, que se começa a fazer algo novo, porque até então era uma reunião espírita, que se fazia à mesa, sentados todos, não se cantavam pontos, depois começaram a cantar pontos. Então, o Orixá Malê foi o que deu início a essas práticas mais ritualísticas. E aí, dali, então, isso foi se espalhando, porque é isso que atraiu muita gente. Porque se não fosse só um espiritismo, é só mais um tipo de espiritismo, é só mais uma prática espírita. Foi com o Orixá Malê que realmente começou a haver uma mudança do espiritismo. Então, o espiritismo de Umbanda, que era o nome que existia, então era um tipo de espiritismo, era o espiritismo de Umbanda. E aí depois começou a ser Umbanda. E aí vai ter o Congresso de Espiritismo de Umbanda ainda, porque essa, em 41, essa força do espiritismo, e vai influenciar, inclusive, as teses que são apresentadas, vamos falar sobre isso, os livros que devem ser estudados pelos umbandistas são os livros de Allan Kardec, a Gênese, o Evangelho com o Espiritismo, todos os livros do Kardec devem ser utilizados como doutrina para esta Umbanda. Então, quando alguém reclama, Ah, mas a Umbanda é do Zélio. Então, vamos lá. Então, no seu terreiro, vocês são espíritas, seguem os cinco livros da Gênese espírita, falam só aquilo, porque é isso que está no Congresso. Se você faz algo diferente, você não está fazendo a Umbanda também. Então, quando eu acuso, é muito fácil, né? Aponto o dedo, mas tem três contra mim ainda. Então é difícil, as pessoas têm que ter um olhar mais cauteloso, um olhar mais inclusivo dos pensamentos diferentes que existem.
Ok, mas então nessa linha histórica aqui, né? Tentando montar a régua do tempo aqui.
Certo.
1908 acontece essa ocasião dele estar lá na federação, começa a fazer essas reuniões com referência espírita, né? Então, porque talvez é a referência que ele pudesse ter ali, né?
Sim.
Fácil acesso, e aí isso está registrado, era em volta da mesa também, aquela coisa bem mesa branca, né? Acho que surge disso também, né? Muito disso, né? E aí, ele, depois de 5 anos, né? Você comenta que vem o Orixá Malê e começa a mexer nessa estrutura. E é aí que então que começa a balbuciar uma palavra que vai se tornar Umbanda, né?
O primeiro nome que a Umbanda tem, isso não é o Mário falando, é o próprio Zélio falando. Ele fala que o nome daquilo que eles estavam fazendo foi chamado de Alabanda, em homenagem ao próprio Orixá Malê, porque ele se diz um malaio muçulmano. Então seria a banda de Alá, Umbanda, Alabanda, a banda de Alá, como banda, como o lado, né? Então, o lado de Alá. E depois o próprio Zélio fala isso numa gravação que não pegou muito bem em termos de som. E aí ficou o Aumbanda, usando o termo Aum do sânscrito como algo sagrado para o indiano, e isso aí com a influência dos movimentos da teosofia, que eram muito fortes nessa época no Rio de Janeiro. Então, esse A1 vem dos livros da Blavatsky, da Sociedade Teosófica, que influencia a criação da Umbanda, mas depois ele fala: olha, o nome mais adequado ficou Umbanda, e aí ele fala sobre isso. Há várias gravações dele explicando, do Zélio mesmo, explicando como isso aconteceu.
Então, é legal agora, porque agora a gente consegue entender o seguinte. De fato, Zélio é um marco de origem da religião, né? Da religião como a gente vai entender como tal, podemos pensar assim. Porque o que parece com a Umbanda que vem antes só parece com a Umbanda, não é Umbanda de fato, porque vai ter elementos característicos que surgem a partir dele também. Então, para quem está nos assistindo, entender assim, esse é o nível de importância que a gente pode entender. Ele era lá na década de 70, de 60, vai ser sabido por todos. Ele é o mais velho. A gente consegue saber de algo antes dele, né? Então, por isso, reforça o entendimento dessa importância dele como o ponto de ruptura do que vinha surgir a partir dele ali, né? Entre espiritismo e outras manifestações afro-brasileiras. Vê se eu estou com o raciocínio correto aqui com o nosso público, professor. Mas também é bom entender que, porque passa a ideia de que o Zélio veio, se materializou ali e trouxe algo tudo pronto, mas se nem o nome estava definido, então, se ele tem uma importância junto com o caboclo de dar origem a algo que a gente vai chamar de Umbanda, ele também vai aprender muito no processo, né? E aí é a parte muito humana, né? Que é muito curioso falar assim: ah, então aí a gente entendeu anos depois que Umbanda era o mais adequado, né?
Sim, mas lembrando também, pai Rodrigo, que veja, Zélio tinha na época 19 anos de idade. Então veja,
Em
imagina numa
1917.
sociedade, patriarcal, extremamente hierarquizada, um garoto de 19 anos será ouvido pelas pessoas? Lógico que não. Ele não ter, por mais que haja uma bênção espiritual, uma força mediúnica, por mais que tudo isso exista, ele era um rapazote. E até a descrição que a própria família faz, de uma pessoa muito frágil, que era bastante debilitada na sua saúde, imagina se isso, de repente, ele fosse o Superman. Eu criei, está tudo em mim, recebi na minha cabeça todas as informações do mundo espiritual que para manifestar. Não, tudo isso foi uma construção. E isso foi ao longo do tempo. Então, quando eu penso, ele tinha 19 anos, o Orixá Malê se manifesta depois de 5 anos de 1908. Então, ele tinha Baba. 24 anos de idade.
Ele tinha 17 em 1908.
É 17, isso, eu falei besteira, 17.
Então, com o Orixá, ele tinha 18, 19, 21, 22.
22 garoto, anos. Mesmo. Imagina a sociedade hierarquizada ao extremo, como é que ia entender isso?
É. Agora, era muito difícil. E acho que por isso vai ter valor 50 anos depois, né?
Sim. Então, a Diana Brown, que é uma pesquisadora que muitos refutam, mas ela, porque ela faz pesquisar a Umbanda nos anos 70 já, quando ela veio para o Brasil, tentando fazer essa reconstrução histórica. E ela fala, a Umbanda começa a ser gestada nos anos 20 do século 20, não é em 1908. Ela começa realmente a criar corpo nos anos 20. Então, tudo até naquele momento ainda era um aprendizado. Lembrando, mais uma vez, que a Umbanda ela não foi embranquecida. Há um erro, mais uma vez, um erro semântico de que a Umbanda foi embranquecida pelo Zélio. Não. A Umbanda nasceu branca. A Umbanda é formada, ela foi construída por pessoas brancas porque não queriam continuar com as práticas africanas, que é o racismo estrutural. O Zé nunca falou assim, eu não quero fazer essa coisa de preto. Ele nunca falou isso. A questão é que a construção social, e aí eu volto mais uma vez à questão do anacronismo. Ah, o Baba Mar está passando pano para racista. Ao contrário. Ao contrário. Eu tenho que não posso ser anacrônico. Eu não posso trazer o momento histórico daquela época para a época de hoje, no entendimento que nós temos de sociedade atualmente, a questão contemporânea. Eu tenho que olhar com base no momento daquela situação. Então, era normal que isso acontecesse porque havia a vontade de uma separação das práticas ditas do baixo espiritismo. Aí você vai encontrar inúmeras publicações umbandistas que vão tratar disso. Não, a Umbanda não é baixo espiritismo, não é prática africanista, não é prática, não tem sacrifício de animal, não usa charuto, não usa tambor, não faz isso, não faz aquilo, para se afastar dessa prática anterior a ela. Então, ela não foi embranquecida. Então, eu vejo algumas pessoas brigando na internet, falando que a Umbanda foi embranquecida. Não, ela nunca foi branca, ela nasceu já branca. Ela já nasceu para atender determinado grupo. Lembrando, como fala vários acadêmicos, Pierre Bourdieu e outros, religião é mercado. Sempre haverá um mercado para atender as pessoas. Então, ela vai se adaptando ao mercado para que ela possa existir. E a Umbanda existiu porque ela atendeu a um mercado que precisava desse olhar, dessa forma. Então, não é condenando, falando mal, criticando, mas compreendendo todo o contexto histórico, social, do desenvolvimento da Umbanda no século XX.
Bom, e aí o que, que vai acontecer, então, no processo histórico depois do Zélio? Vai vir pessoas de outros segmentos que estavam, talvez, envolvidos com o candomblé, com outras, com a própria macumba, né?
Sim.
Com outras expressões, conhece também essa nova ritualística e faz uma nova adesão e começa a chamar aquilo de uma Umbanda alguma coisa. Então a gente tem o que que eu penso, o pai, que vem pessoas de outros ambientes, mergulha na Umbanda e sai e continua uma prática diferente. Outros que são dissidentes do próprio Zélio, né? Sai de perto dele, tá ali, né? Naquele fomento, aí depois vai sair com novas ideias. O próprio Benjamin Figueiredo, por exemplo, né?
Sim.
Então tem os dissidentes, e aí que vai começar então a surgir o que a gente vai chamar aqui de muitas umbandas, né? A Umbanda e as umbandas, né?
Isso vai acontecendo ao longo do tempo, mas nem todas, eu poderia dizer que foram dissidências da tenda Nossa Senhora da Piedade. Porque quando a Era Vargas, em especial na segunda, a segunda, no segundo governo da Era Vargas, ditadura de Vargas, a perseguição aos cultos afro-brasileiros foi tremenda, foi tremenda. Então já tinha havido no início do século XIX, século XX, uma perseguição muito grande. Na Era Vargas tem de novo. Aí, o que acontece? Alguns umbandistas tiveram acesso ao palácio, porque lembrando que a capital federal ficava no Rio de Janeiro, não ficava em Brasília, era a terra da Umbanda. Então, alguns umbandistas tiveram acesso a Getúlio Vargas. E, segundo se conta, eles pediram para que Vargas fizesse com que a Umbanda, que não era baixo espiritismo, então essa é mais uma questão que tem que se levantar e se olhar. Porque a Umbanda vai se falar que ela não é baixo espiritismo, não é prática africanista, que está longe disso. E aí vão falar para o Vargas para parar a perseguição contra a Umbanda, para continuar perseguindo os demais ritos, mas a Umbanda não. E aí isso acontece. A Umbanda deixa de ser perseguida e olhada como baixo espiritismo. Ela vai ser colocada na categoria de espiritismo, como o autoespiritismo. E aí outros terreiros, olhando que essa Umbanda já estava sendo protegida, passam a denominar suas casas também de Umbanda para que não houvesse essa perseguição.
Até porque não tinha uma regra, né, para
Não,
dizer o
não.
que que é Umbanda, de
Não,
fato.
não tinha, porque ninguém sabia direito ainda, porque era algo que estava sendo construído. E a Era Vargas termina nos anos 30. Então, veja, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um furor político,
Foi.
social, tudo que a Umbanda vai passando. É um caldeirão de coisas que você vai mexendo a colher e vai misturando tudo. Não é algo separado. Ah, é a manifestação religiosa. Ah, é a manifestação social,
É muito
política, é
novo, né?
tudo junto, acontecendo ao mesmo tempo. E aí essas casas de macumba, também a macumba, quem fala somos nós hoje. Poucas pessoas denominavam a sua prática como macumba nessa época, tirando a época dos anos 10 e 20 do século 20, em que os macumbeiros diziam que eram macumbeiros. Já nos anos 30 e 40, já ficou muito pejorativo. A macumba era vista como algo malévolo ao extremo, só de coisas ruins. Mas você pega na Rádio Tupi, em 1926, um Alufá, o pai Alufá, leva o seu terreiro para fazer os cânticos de macumba. E é o programa que mais tem ouvintes na época. Tanto é que ele é repetido mais uma vez e ele sai numa matéria de jornal de 2 páginas, que é o pai Alufá. E isso aconteceu no momento em que a questão racial era muito difícil, mas ele conseguiu fazer isso nos anos 26, levando isso ao rádio. Mas depois fica pejorativo. A macumba é baixo espiritismo, tem que ser combatida. Então a Umbanda fala: a Umbanda Os umbandistas falam, a Umbanda não é macumba, para diferenciar dessa prática, para que não houvesse a perseguição do Estado aos terreiros. E aí, logicamente, eu estou vendo o terreiro de Umbanda próximo a mim, que a polícia não vai lá, que o exército não vai lá, que ninguém vai lá chutar a porta, jogar pedra, mas no meu fazer isso, então vou colocar uma plaquinha também, terreiro de Umbanda, o tenda espírita de Umbanda vai fazer a mesma coisa, é sobrevivência.
E aí a gente começa a entender as múltiplas possibilidades que vão surgir.
Sim.
Ficou muito legal. Eu quero dizer, assim, para quem está nos assistindo, se gostou desse papo inicial e faz sentido para você continuar, então coloca nos comentários, porque a gente vai saber que você chegou até aqui com a gente. Coloque, assim, Umbandas parte 2, né? E aí, a promessa é que Baba vai estar aqui com a gente na próxima quarta-feira e aí vamos abordar já especificamente algumas vertentes de Umbanda, né, pai?
E sim, obrigado por quem nos acompanhou aqui ou vai acompanhar, estamos juntos.
Pai, qual que é?
Curta aí, comente aí para nós termos aqui, uma, né, segunda parte.
Você tinha um livro para recomendar para a gente?
Ah, sim, então eu recomendaria aqui esse livro para nós entendermos as Umbandas, que é do professor Luiz Antônio Simas, um livro muito bacana, e além desse livro, A Heresia dos Índios, do Ronaldo Weinfass, também, que é um livro muito bacana para que as pessoas possam compreender a santidade, que é um movimento que acontece antes até do Calundu e da Cabula. São livros que eu recomendo para leitura.
Muito bom. Ó, esse livro, Umbandas, ele é um livro que traz um conteúdo muito bacana e de uma leitura fácil, né? Acho que...
Sim.
É uma... E é recente, é um livro super recente, saiu...
Ano passado.
Ano passado, E finalzinho do ano passado. Então, eu também quero reforçar. E acho que se você quer acompanhar a gente aqui nesses próximos encontros, uma boa base, vale a pena você adquirir seu exemplar e já começar uma leitura, porque ajuda mais ainda o seu entendimento. E, Baba, eu quero dizer mais uma vez, estou muito feliz, acho que essa troca só engrandece a nossa comunidade, estou aprendendo muito com o senhor e estou realmente animado para as próximas semanas, aqui às quartas-feiras, a gente conseguir manter esses encontros e dialogar sobre tudo isso.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.